Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h24 e o assunto do nosso segundo segmento de agora, conversando com o secretário municipal de saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, são as campanhas de vacinação contra o sarampo e contra a gripe, que começa hoje, não é mesmo, secretário Luiz?
Sou mesmo, Adriano. Meu amigo Rudimar, você veja que mais essa confusão que nós vamos passar, né? Mais esse monte de trabalho que vai ser passado para as secretarias de saúde do Estado, mas nós vamos dar conta, tá? Então, agora iniciamos a vacinação contra a influenza para o grupo específico acima de 60 anos e profissionais da saúde. É muito importante que essas pessoas busquem a vacinação, até porque ela vai ser por grupos, né? E para não dificultar depois lá à frente, quando diminuírem ou mudar a idade ou mudarem de grupos, a gente não venha fazer confusão. Então, a partir de hoje, em todas as unidades de saúde, né? Todas as unidades de saúde, com exceção do ambulatório, pessoal que pertence ao ambulatório faz lá na sala de vacinas, né? Pessoas com 60 anos ou mais podem ir fazer a vacina, né? Também os profissionais de saúde, daí com a comprovação do seu referido trabalho, fazer a vacina contra a influenza. Já contra o sarampo, Rudi, nesse primeiro passo, então, estão os profissionais de saúde, né? Que vão fazer a dose de reforço. Nós conversávamos fora do ar, né? Que antes não havia essa dose de reforço. Você fazia a vacina quando era criança
e deu.
E acabou. O que aconteceu? Nós fazíamos essas doses na época de criança, a gente conseguiu controlar. E durante muitos anos ficamos sem nenhum caso de sarampo no país. Porém, durante essas crises humanitárias de pessoas que acabam vindo para o Brasil de outros países onde não há uma cobertura vacinal tão grande, essas pessoas acabaram vindo para o Brasil e consigo trouxeram o sarampo. E a partir do ano passado, ano retrasado, começaram a surgir vários casos de sarampo. Então o Ministério da Saúde achou por bem fazer uma dose de reforço.
Então, em toda a população, Eloir?
Eu acredito que sim, Rudi. Ele vai ser estendido grupo a grupo, né? Agora, inicialmente, então, nos profissionais de saúde. E logo em seguida, então, nós teremos, vai baixar para as crianças de 6 meses a 5 anos. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas às redes sociais, às mídias, para que a gente possa, então, ir divulgando os grupos que serão passíveis de receber essas vacinas. E a gente viu, durante toda essa pandemia que a gente passou, a importância de uma vacina, né, Rudi? A gente perdeu vidas aí por falta de vacina. E o sarampo também ele pode se agravar e levar vidas. A gripe A levou vidas e leva vidas ainda. Então, se a gente tem a oportunidade, e vejam bem, a gente está falando de uma vacinação gratuita, né? Que você não precisa desembolsar. E aquelas pessoas que não se enquadram no grupo e que, por vezes, fazem a vacina particular, sabem o custo dessas vacinas.
É verdade.
Não é muito barato, né? Então, assim, ó, a gente tem essa oportunidade e tem que utilizar, né? O SUS nos dá essa possibilidade. Vamos utilizar essa situação. Porque, além de ser muito mais barato a imunização, a prevenção, ela nos dá uma segurança, né, Rudi? Você imagina assim, ó, nós temos hoje, ou teremos agora aí, ou temos aí circulando, pelo menos 4 doenças com os mesmos sintomas, que são doenças virais. Nós temos a Covid, nós temos o sarampo, nós temos a influenza, a gripe A, e temos também a dengue. É, são 4 doenças que são virais e que são praticamente os mesmos sintomas. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Né? Tem que ter um diagnóstico diferencial. Pô, a pessoa apresentou sintomas lá, febre, dor no corpo, o que, que pode ser? Pode ser muita coisa. É, se a pessoa já está com uma febre alta, está com dificuldade respiratória, bom, ela é vacinada contra a gripe? É. Então a gente já pode praticamente descartar, não dá para descartar totalmente. Mas você já passa a investigar outras variáveis, né? Covid, própria dengue, sarampo, enfim. Então, a vacinação, ela, quando ocorrer algum caso de doença, ela nos facilita também no diagnóstico. E veja, Rudi, a dificuldade que nós temos hoje. Nós aqui, no Rio Grande do Sul, nós não tínhamos o surto de dengue. Tanto que Lagoa Vermelha não apresentava casos, né? Então, os nossos, digamos assim, nossa estrutura, ela não está tão bem preparada como a lá do Sudeste ou do Norte para diagnóstico de dengue. Nós estamos caminhando, estamos aprendendo nessas situações. E muitas vezes o diagnóstico ele é feito por exclusão. Né? Você faz uma pessoa com problema respiratório, com febre, o que você pensa? Primeiro caso, Covid. Faz o exame do Covid, deu negativo? Bom, então vamos investigar outras causas, né, dessa febre, dessa dor no corpo. Então é muito importante nós mantermos o calendário vacinal, que aí nós vamos excluindo algumas possibilidades e o diagnóstico, quanto mais cedo, mais fácil de tratar também.
Com certeza. Né? Então agora, no sarampo, nesse primeiro momento, somente profissionais da área da saúde serão vacinados. Os Exatamente. Demais será anunciado posteriormente.
E será anunciado posteriormente, vai ser feito por grupos, tal qual o da influenza. E outra coisa interessante, né? Você pode realizar a vacina da influenza, da gripe e do sarampo junto. Só não pode misturar com a do Covid.
Sim.
Né? Precisa um intervalinho aí de uns 30 dias. Mas entre a do sarampo e a da influenza pode ser realizado no mesmo ato.
Muito bem. Hoje, então, também começa a vacinação da gripe para pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores na área da saúde. Ouvinte perguntando, precisa fazer o agendamento da vacina da gripe ou não, Eloir?
Da vacina da gripe, não.
Não.
É só chegar na unidade de saúde, né, e realizar a sua vacina, munida dos documentos, lógico, se você for profissional da saúde com o seu comprovante de classe, né? E se você tiver mais de 60 anos, com os seus documentos, cartão SUS e identidade.
Aquele idoso que fez alguma dose da vacina do Covid há menos de 30 dias, tem que esperar dar 30 dias de intervalo entre uma e outra.
O importante é aguardar 30 dias, né? Até para que o organismo consiga processar essa carga viral que foi feita através do Covid.
Os locais de vacinação, as pessoas estão pedindo aqui, onde se vacinar? Todos os ISF estão vacinando, vamos até reforçar isso que você já falou.
Exatamente, Luiz. Nós quando assumimos tivemos essa preocupação de descentralizar a questão das vacinas e estamos tentando descentralizar tudo, toda a saúde, né? E as vacinas elas são realizadas em todos os ISFs, com exceção do ambulatório municipal. As pessoas que pertencem ao ambulatório municipal devem realizar a vacinação lá na sala de vacinas, junto ao ISF do nosso órgão consulador interior.
Esta primeira etapa da campanha de vacinação da gripe vai durar 30 dias, depois entra um novo grupo nas prioridades, né, Eloy?
Exatamente. Né? Nós teremos, a cada passar de tempo, a gente vai incluindo novos grupos, até para que a gente não faça toda uma aglomeração, para que não se formem aquelas filas enormes, né, que se costuma formar na época da vacinação, até porque nós temos agora, começa o frio, começa a chuva, mesmo que nós queira, nós não teremos como abrigar, sei lá, 200 pessoas dentro de um ISF. Então é bom a gente fazer por grupos e que as pessoas vão aproveitando a sua faixa etária, o seu grupo, para realizar a vacina dentro dele, até para que não haja uma confusão toda, depois lá, de repente uma pessoa idosa tiver que ir até a unidade durante a vacinação de outras pessoas. Outra coisa muito importante, pessoas acamadas, né? Pessoas acamadas que precisarem fazer a vacina devem entrar em contato com a sua unidade, eles vão organizar a equipe itinerante para ir em casa vacinar. Né? Mas aí, veja bem, tem que ser pessoas acamadas.
Sim.
Né? Pessoas que não têm condição de se deslocar até a unidade de saúde. Farão a vacina em casa, então, dessas pessoas acamadas.
Muito bem. Tem um ouvinte perguntando se cuidador de idosos é considerado profissional da área da saúde, Eloir.
Eu não tenho certeza, mas eu acho que não entra nessa área. Eu, sendo meu ponto de vista, seria da área da saúde. Porém, nós temos que ver a discriminação dentro do que prega o Ministério da Saúde. Eu não tenho aqui a descrição de todos os... quais são as áreas da saúde, mas eu posso passar posteriormente para você e você divulga
para nós. Claro, com certeza. O seu Valdelino, ele tem 72 anos, já passou sarampo na infância e gostaria de saber se ele vai precisar se vacinar contra o sarampo.
Se ele já passou sarampo, não há necessidade. Uhum. Né? Não há necessidade de fazer a vacina.
Tinha mais uma pergunta, então, aqui, que era da ouvinte, não tem o nome da ouvinte, só aparece a foto do WhatsApp, era a mesma coisa. Para quem já passou o sarampo, se precisa tomar a vacina. Então, não. Temos aqui um ouvinte, é a dona Terezinha, perguntando o seguinte, qual é o horário da vacina da gripe? Qualquer horário, tanto de manhã e de tarde, Eloir?
cada ESF tem uma rotina, né? Uhum. Porque se eles deixarem aberto, assim, de manhã e de tarde, eles não conseguem organizar a sua rotina. Então, o ideal é você ligar na tua unidade de saúde. A gente nós deixamos bem à vontade para cada unidade organizar, né?
Conforme o seu jeito.
Porque existem diferenças, né? Você veja a unidade do interior, por exemplo, o pessoal prefere vir de manhã.
Sim.
Já, por exemplo, na Oliveira, o pessoal prefere de tarde. Então, é bom conversar com as unidades, ligar na sua unidade e ver o horário que está sendo disponibilizado as vacinas, até porque nós temos 3 vacinas concomitantes, né? Nós temos a do sarampo, a da influenza e do Covid. Então, a unidade tem que fazer toda uma organização. E, além disso, nós temos o atendimento médico, o atendimento odontológico e tudo mais. Então, é bom nós ligarmos nas unidades e organizar melhor o horário para ir fazer a vacina.
Temos mais uma pergunta que é da dona Terezinha. É outra Terezinha, não a mesma que perguntou. E a Leila, elas pedem a mesma coisa. Adolescente com 16 anos vai ter terceira dose da Covid?
Por enquanto, não. É acima de 18 anos.
Uhum. Né? Então, por enquanto, não tem.
Não tem.
Mais uma ouvinte aqui. É um assunto agora que não tem relação com a questão da vacina, mas diz respeito à atuação do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que é a Jocelyn Cecília Tumeleiro. Aqui na rua Maria Luísa Nunes, com a Avenida Circular na esquina, tem 3 terrenos baldios, que são mal cuidados. Todos os dias tem baratas, aranhas e até escorpiões nas casas próximas. O que devemos fazer? Pede ela, secretário Luir.
Se não me engano, alguns dias atrás, esteve aqui conversando a fiscal da Secretaria da Fazenda, né? Falando a respeito do que deve ser feito. Então você pode fazer uma denúncia, né, à Secretaria da Fazenda, né, que é responsável por esses terrenos, eles vão notificar os proprietários para que façam a limpeza. Não fazendo a limpeza, a Secretaria da Fazenda vai providenciar essa limpeza e vai incluir no débito do IPTU, ou fazer o proprietário pagar. Pelo menos é assim que funcionava até pouco tempo atrás. Eu acho que continua sendo assim. Então, as pessoas que têm vizinhos que têm terreno baldio que não estão sendo limpos, podem avisar a Secretaria da Fazenda.
Muito bem. Secretário Luir, agradecemos a tua disponibilidade de estar conosco nessa segunda-feira. Uma boa semana e um bom trabalho.
Rudi, antes de me despedir, eu gostaria de fazer dois toques. Primeiro, um convite, né? Nós estamos instalando no município as PICs, as Práticas Integrativas Complementares, né? Que são muito importantes e, como o próprio nome diz, são complementares ao tratamento de saúde. Elas não substituem totalmente a medicação ou tudo mais, mas elas ajudam muito. E no dia, então, dia 26/5, às 13 horas, nós teremos um seminário na Casa da Cultura, né, onde serão apresentadas as práticas por profissionais que conhecem muito bem, para nós disseminarmos. Né, nós teremos as PICs em todas as unidades de saúde, para que as pessoas possam usufruir da yoga, da chantala, da aromoterapia, né? Serão práticas complementares para auxiliar no tratamento. E, em segundo momento, eu gostaria de anunciar, então, principalmente para a comunidade do bairro Floresta, que através de um projeto enviado pela Secretaria Municipal da Saúde, nós somos contemplados com valor para aumento e reforma daquele ESF.
Olha, ESF que coisa boa!
É, nós estivemos em Porto Alegre, então, durante essa semana, recebendo esse recurso. Nós fizemos um projeto através do setor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde e fomos contemplados com o valor de R$300 mil para fazermos a reforma. O ESF do bairro Floresta, hoje, ele é o menor ESF em tamanho físico, né? Embora ele seja um dos maiores em questão de utilização. Então, nós faremos uma ampliação, uma reforma e uma ampliação, tornando mais agradável, tornando mais amplo, dando maior dignidade também, uma questão de saúde pública, né, para os pacientes e para os profissionais que lá habitam. Então, conseguimos essa ótima notícia, né, R$300 mil para a ampliação e reforma do ESF do bairro Floresta. Agradecer a oportunidade da tua rádio, de mais uma vez estarmos aqui, né, levando essas notícias e nos colocar sempre à disposição de todos.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do secretário Eloir Morona conosco nesta manhã. 11h38, eu volto em seguida. Tua
Rádio. O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere.